fazer então a votação e vai ser por unanimidade. Só tem que falar, né? Ah, já tá aqui?
Não, mas eu vou.
Ah, tá. Tá
bom?
Vamos mudar.
Deixa eu mexer lá, DJ.
Deu? Tá.
Boa noite aos nobres edis, boa noite às pessoas que hoje vieram nos prestigiar. Vamos, em nome de Deus e da lei, declarar aberta a sessão de hoje com a seguinte ordem do dia. Leitura da ata da sessão anterior, leitura das correspondências, eleição para vice-presidente da mesa, leitura do projeto de lei número 03 de 2017, que autoriza alienar veículos e sucatas inservíveis para a municipalidade. Leitura, discussão e votação do projeto de resolução número 01 de 2017. Leitura, discussão e votação do projeto de resolução número 2 de 2017. Leitura, discussão e votação da indicação número 06 de 2017, autor vereador Hélio Esser. Palavra livre de pequeno expediente, intervalo de 5 minutos, reabertura, palavra livre de grande expediente, próxima sessão ordinária para o dia 20 de março de 2017, às 19 horas, na sala de sessões, e encerramento. Leitura da ata da sessão anterior.
Boa noite a todos. Ata da 5ª sessão ordinária do primeiro período legislativo ordinário, da primeira sessão legislativa da 13ª legislatura da Câmara Municipal de Imbuia, realizado no dia 6 de março de 2017, às 19 horas, na sala das sessões, sob presidência da vereadora Ana Maria de Andrade Creus, secretariada pelos vereadores Alcione Brito e Henrique Leopoldo Eret. A senhora presidente, então, realizou a posse do suplente vereador Leonir Pedro Brau, que após o juramento ocupou a cadeira e a vaga do vereador Santelmo Zimmermann, devido à nomeação do mesmo como secretário municipal de obras. A hora regimental foi registrada a presença dos seguintes vereadores: Alduri Rengel, Alcione Brito, Ana Maria de Andrade Creus, Elimar Schlickmann, Hélio Esser, Henrique Leopoldo Eret, Leonir Pedro Brau, Lorival Arnold, Exumar Machado. Verificando o número regimental com a presença dos 9 vereadores, a senhora presidente declarou aberta a sessão. Foi realizada a leitura e discussão e aprovação da ordem do dia e da ata da sessão anterior, e realizada a leitura das correspondências. Não havendo inscritos para a palavra livre de pequeno expediente, a senhora presidente declarou intervalo de 5 minutos. Na reabertura, não havendo matérias legislativas a serem discutidas e votadas na ordem do dia, a senhora presidente, então, concedeu o uso da palavra livre de grande expediente. O vereador Zumar Machado cumprimentou a presidente, os demais vereadores e os demais na plenária. Comentou sobre a rua Adolfo Melo, colocando que os fios de energia arrebentados no chão há um pouco mais de uma semana. Também que há lâmpadas de postes queimadas, e ressaltou ainda sobre o calçamento feito, onde as bocas de lobo estão entupidas, tendo ainda lugares onde o calçamento está caindo. Colocando que sobre a licitação tem que ter uma maior fiscalização, vista que a empresa de fora venha, leva o dinheiro e depois desaparece. Aí quem paga o pato é o povo. Quem paga o pato é o povo. O vereador Leonir Pedro Brau cumprimentou a presidente, os demais vereadores e os demais na plateia. Agradeceu a Deus e ao vereador Santelmo e ao prefeito João Chamba e ao partido do PMDB por ter a oportunidade de participar do legislativo, o da qual honrado por fazer parte da gestão João Ibica. Agradeceu as boas-vindas recebidas, ressaltando que irá fazer o melhor de si pelo melhor para os imbuenses. Encerrou dizendo que honrará os 206 votos recebidos que permitiram ocupar uma cadeira no Legislativo. O vereador Elimar Schlickmann cumprimentou a presidente, os demais vereadores e os demais na plenária. Comentou da visita no município dos deputados federal Rogério Peninha Mendonça e estadual Aldo Schneider, que estarão trazendo recursos para o município, mostrando que são atuantes. Do Peninha, coloca que será recebido R$ 350 mil para aquisição de uma retroescavadeira e R$ 150 mil para aquisição de uma van. Também havendo R$ 250 para calçamento de ruas. E mais R$ 250 mil para a área da saúde. Em especial, a compra de remédios e materiais de custeio. Em nome do vereador Lorival Arnold, que visitou juntamente com o executivo ao gabinete do secretário estadual da Agricultura, deputado Moacir Supelsa, da qual estará destinando recursos para a Associação de Agricultores, R$ 150 mil para a Associação de Nova Alemanha, para a construção de sede e galpão para guardar os equipamentos. Seguindo, parabenizando o grupo Trancatrilha, que no último fim de semana trouxe dois troféus, concorrendo com recursos próprios, e coloca que eles buscaram trazer uma etapa para Embuia. Seguindo, convidou os vereadores a participar da reunião no Salão da Igreja, organizada pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais, para a organização de protestos em defesa à produção nacional e renegociação das dívidas de custeios e investimentos. Esse ato acontecerá amanhã, dia 7 de março, em defronte ao Banco do Brasil, seguindo como presidente da Comissão da Constituição, Justiça e Redação, convidou todos os vereadores a participarem da reunião da comissão quando houver um projeto a ser analisado. Encerrando, convidou a todas as mulheres a participarem no evento referente ao Dia Internacional da Mulher, deixando os parabéns a todas, em especial à sua esposa. O vereador Hélio Esser cumprimentou a presidente, os demais vereadores e os demais na plenária. Comentou que conversou com o chefe de obras do calçamento da rua Adolfo Melo, que foi pedido a confecção de lombadas, e mais alguns reparos, onde ele colocou que enquanto a Caixa Econômica não liberar, eles não poderão mexer, pois a Caixa Econômica tem que liberar, autorizar para então entrar com a nova licitação, podendo levar de 6 meses a 1 ano. Lamentável. O vereador Aldori Rengo cumprimentou o presidente, ou a presidente, né? Demais vereadores e os demais na plenária. Pediu que o secretário de obras olhasse com carinho para um trecho de estrada do Altivaí, entre a casa do senhor Martins Câmeres e o Avelino Mês, onde os caminhões com cebola estão sendo guinchados para conseguir sair. Seguindo, coloco que escutou reclamações de agente de saúde que 4 meses não visitou mais a casa, pedindo para a secretária da saúde que desse uma olhada nisso. Seguindo, pediu para que fosse implantada iluminação no trecho da rodovia entre a casa do senhor Osmar Truppe e o Trevo, que é uma entrada da cidade, pedindo também que fosse colocado o redutor de velocidade nesse trecho, visto que é muito perigoso o trânsito de caminhões e carreta, sendo que as crianças nas margens em visto do transporte escolar. Assim, o redutor ajudaria a evitar uma tragédia. Nada mais havendo do que se tratar, a senhora presidente Ana Maria de Andrade Creus agradeceu a presença de todos e marcou a próxima sessão ordinária para o dia 13 de março de 2017, às 19 horas, na sala das sessões. E, em nome de Deus e da lei, declarou encerrada a sessão, da qual eu, Daniel Augusto, lavrei e apresento a ata a ser lida e considerada a rigor. Será datada e assinada por todos os membros presentes da mesa diretora.
Coloco a ata em discussão.
Só fazer uma correção ali, o secretário tinha lido ali que era uma retroescavadeira, mas é uma PC, né? Não é uma retro. Ali na parte que o Peninha vai trazer dos R$350 mil ali.
Para aquisição de uma retroescavadeira, está aqui.
Só coloco a observação.
Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação, aprovada por unanimidade. Leitura das correspondências.
Edital de convocação. Elcio Luiz, presidente da União da Câmara de Vereadores do Alto Vale de Itajaí, Alcave, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca. Pelo presente edital aos senhores vereadores e vereadoras associados na União de Câmaras de Vereadores do Alto Vale do Itajaí, a presidente da AMAVE, os integrantes da CONCAVE e da SECAVE, para a Assembleia Geral Ordinária da OCAVE a ser realizada no dia 18 de março, tendo como local a Câmara de Vereadores situada no município de Embuia, na rua 25 de novembro, com o início marcado para as 9 horas, em primeira convocação, ou 30 minutos após. Em seguida, a convocação com qualquer número de associados, para apreciarem e deliberarem sobre as seguintes ordens do dia. Abertura da Assembleia, às 9 horas. Às 9 horas e 15 minutos, apresentação e deliberação de moções. Às 10 horas, palestra, atuação legislativa e atual conjuntura política do país e reforma previdenciária com o deputado federal Esperidião Amin Elou Filho. Às 11 horas e 30 minutos, assuntos internos da entidade e deliberação de resoluções. Às 11 horas e 45 minutos, palavra livres e assunto do Fórum da Mulher Parlamentar. O meio-dia, o encerramento e almoço. Aqui não diz o local.
O almoço é livre.
Beleza. Vamos continuar então. Isso aqui é a mesma? Não.
Aqui temos aqui uma correspondência da IPAGRE. Embuia, 8 de março de 2017. A Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, IPAGRE, Embuia, Santa Catarina. Para a Câmara Municipal de Vereadores de Embuia. Presidente do Legislativo, senhora Ana Maria de Andrade Creus. Assunto, solicitação de uso de auditório.
Precisa disso aqui.
Cumprimentando-a cordialmente, e estendendo os nossos cumprimentos aos nobres edis desta Casa Legislativas, vimos solicitar da Vossa Senhoria pedirem e conceder autorização para utilizarmos o espaço do Auditório Alfredo de Souza no dia 22 de 3 de 2017, no horário das 8 horas às 16 horas, para um evento de reunião promovida pela IPAGRE de Embuia, em parceria com a Coopertec, Cooperativa Central de Tecnologia, Desenvolvimentos e Informação, a fim de proferir palestras para os agricultores envolvidos no projeto de diversificação de cultura do tabaco. Certo de podermos contar com a vossa colaboração nesse sentido, antecipadamente o agradecemos. De correspondências era só, senhora presidente.
Obrigada, vereadora Sônia. Passamos, então, agora à eleição para vice-presidente da mesa, tendo em vista que o vereador Santelmo assumiu a pasta da Secretaria de Obras. Algo se manifesta?
Presidente, mas o vereador Santelmo renunciou da presidência da mesa?
É automático,
Isso. Então, tudo bem.
Então, o senhor Lorival Arnold coloca o seu nome à disposição. Coloco, então, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Não havendo contrários, então, é eleito por unanimidade o senhor Lorival Arnold para assumir o cargo de vice-presidente da mesa diretora. Passamos, então, à leitura do projeto de lei número 03, de 2017.
Senhora Presidente, com os nossos cordiais cumprimentos, vimos por meio deste encaminhar a esta Igreja Casa de Leis o projeto de lei número 3, de 9 de março de 2017, para apreciação e deliberação dos nobres vereadores. O projeto de lei, supra por ser de extrema importância, segue-o em regime de urgência, sendo que temos para o momento e renovamos protesto de estima e apreço. Atenciosamente, prefeito João Schwamba.
Essa é a mensagem do projeto, né?
Projeto de lei número 3, de 16 de fevereiro de 2017. Autoriza alienar os veículos de sucata inservíveis para a municipalidade. Artigo 1º. Fica o executivo municipal autorizado a alienar mediante leilão no estado atual em que se encontram os seguintes veículos e sucatas inservíveis para a municipalidade. Primeiro, um automóvel Toyota Corolla 1.8 Flex automático, ano 2010, modelo 2011, placa MHH9186, Renavan 21-3367-068, cor preta, álcool, gasolina, patrimônio número 4786. Isso aqui deve ser o Corolla, o carro do prefeito, né? Segundo, um automóvel Volkswagen 1.0, ano 2008, modelo 2009, placa MEV1264, ano 2008-2009, placa tal que aqui repete novamente, o Renavan, cor branca, álcool, gasolina, patrimônio 4528. Aqui tem o número dos patrimônios, se alguém desejava historiar os patrimônios, né? Aqui tem o número dos patrimônios. O terceiro, uma reta escavadeira Randon RK406B, ano 2010, cor amarela, diz o patrimônio 4766. O próximo bem, uma reta escavadeira New Holland LB90, ano 2008, cor amarela, diz o patrimônio 4763. O próximo patrimônio, uma caminhonete Fiat Dublô 2005, modelo 2006, de placa MFC9911, Renavan, tal, cor branca, gasolina, patrimônio 3487. O sexto é um lote de sucata de equipamentos agrícolas, informáticas e móveis. O próximo é uma caçamba basculante Becker, capacidade 12 metros cúbicos, ano 2003, chassi, está aqui, SC5BK10-21-20-300-119. Parágrafo único. Os recursos do montante arrecadado com alienação desses bens serão investidos em aquisição de novos bens duráveis para a municipalidade. Artigo 2º. O Poder Executivo nomeará uma comissão composta por, no mínimo, 3 membros através de decreto, com finalidade avaliar os bens relacionados no artigo 1º desta lei. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 4º. Revogam-se as disposições do contrário. Gabinete do Prefeito, em Buia, 9 de março de 2017.
Então é mais um leilão aqui dos patrimônios.
Leitura, discussão e votação do projeto de resolução número 01 de 2017.
Projeto de resolução número 1, de 13 de março de 2017. Autoriza a participação dos vereadores e servidores no Congresso Estadual de Vereadores de 2017. A mesa diretora da Câmara de Vereadores de Imbuia, no uso de suas atribuições. Artigo 1º. Fica autorizada a participação de vereadores e servidores no Congresso Estadual de Vereadores de 2017, a realizar-se entre os dias 15, 16 e 17 de março de 2017, na cidade de Florianópolis. Artigo 2º. Os vereadores participantes do encontro, de que trata o primeiro artigo 1º, quando do retorno do evento, deverão apresentar relatórios escritos em plenária sobre temas abordados de acordo com o parágrafo 2º do artigo 5º da Lei 1505, de 28 de setembro de 2011. Artigo 3º. Os participantes, se não apresentarem relatórios escritos no artigo 2, deverão ressarcir os cofres públicos todo o valor recebido para participar do evento. Artigo 4º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 5º. Revoga-se as disposições do contrário. Sala das Sessões, 13 de março de 2017.
Em discussão.
Senhora Presidente, eu gostaria de salientar algumas coisas aqui. Não sei se a senhora pede que use a tribuna ou posso discutir daqui mesmo. Pode ser daqui mesmo, né? Então, assim, ó, eu vejo interessantíssimo que os nobres edis, ou que nós participamos desses eventos, desde que eles tenham um tema abordado de assunto de interesse, aproveitado para a nossa região. Porque isso aqui tem custo de inscrição, tem diárias, tem tudo, né? Então, acho que deveríamos analisar isso aqui como um aprendizado e não uma forma de turismo ou se aproveitar até mesmo das próprias diárias, né? Só queria ressaltar isso aí.
Mais alguém gostaria de colocar? Então, coloco em votação. Os favoráveis que se manifestam, os contrários... Melhor. Desculpem, os favoráveis permaneçam como estejam, os contrários que se manifestem. Aprovado, então, por unanimidade, em discussão e leitura, discussão e votação do projeto de resolução número 2 de 2017.
Autoriza a participação de vereadores na marcha dos vereadores de 2017. A mesa diretora da Câmara de Vereadores de Imbuia, no uso de suas atribuições, artigo 1º, fica autorizada a participação de vereadores ou vereadoras na marcha dos vereadores de 2017 a realizar-se entre os dias 25, 26, 27 e 28 de abril de 2017 em Brasília, Distrito Federal. Artigo 2º, os vereadores participantes no encontro de que trata o artigo 1º, quando do retorno do evento deverão apresentar relatórios escritos em plenária sobre os temas abordados de acordo com o parágrafo 2º do artigo 5º da Lei nº 1505, de 28 de setembro de 2011. Artigo 3º, os participantes, se não apresentar os relatórios escritos no artigo 2, deverão ressarcir os cofres públicos todo o valor recebido para participar do evento. Artigo 4º, esta resolução entra em vigor na data de sua publicação e artigo 5º, se revoga-se as disposições do contrário. Sala das Sessões, em 13 de março de 2017.
Em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários, por gentileza, se manifestem. Então, aprovado pela maioria. Leitura, discussão e votação da indicação número 06-2017, autor vereador Hélio Esser.
Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Imbuia, o vereador que abaixo subscreve com amparo no regimento interno deste poder e na lei orgânica do município, requerem que, após ouvir do outro plenário, seja encaminhada a cópia desta ao prefeito municipal, senhor João Chamba. Indicação número 6-2017. Sugiro que o Executivo Municipal a implantação de lombadas físicas na rua Avelino Ludwig, em frente à rádio comunitária, ou em frente à saída do estacionamento do Banco do Brasil. Justificativa. Tenho a honra de submeter a indicação retromencionado, a qual tem como finalidade principalmente servir como um instrumento para a redução de velocidade dos veículos, trazendo assim mais segurança aos seus usuários, em especial aos pedestres. A rua Avelino Ludwig, após a implantação da não mão única, tornou-se uma das ruas com maior fluxo de veículos do centro de nossa cidade. Também é importante frisar que muitos motoristas irresponsáveis e imprudentes não respeitam a velocidade máxima permitida para o local, podendo ocasionar graves acidentes. Os dois locais em que se está indicando a implantação de lombadas físicas são próximo ao cruzamento, onde, devido ao excesso de velocidade e à grande probabilidade de ocorrer acidentes. Grato pela atenção, espero uma resposta rápida e esse pedido agradecemos desde já a compreensão e ficamos no aguardo de uma tomada de decisão favorável para o nosso município. Sala das Sessões, em 11 de março de 2017. Vereador Hélio Oeste, o autor.
Em discussão.
Queria cumprimentar a presidente, cumprimentando a presidente, cumprimentar os demais vereadores, a plateia que nos assiste hoje. E dizer que fui procurado na semana passada para que fosse implantado uma lombada eletrônica, uma lombada física, né, ali na rua da rádio, a rua do banco, Avelina Ludwig. A gente acompanhando e sentado outro dia na frente ali, viu a velocidade que os motoristas descem ali. E não é mais, nada mais justo que nós fazer essas lombadas antes que aconteça um acidente, para depois trancar a rua e fazer a manifestação, porque morreu uma pessoa inocente, para depois fazer. Então, é mais justo já encaminhar para o prefeito. Eu até falei com o prefeito, ele me garantiu que mais breve possível vai instalar as lombadas ali, que é necessário, por causa, até o povo que vai no banco, se a lombada é na saída, antes da coisa, tem a lombada para sair, é tudo mais fácil. Na rádio também tem o cruzamento, e eu acho que eu queria pedir para os novos companheiros que fosse aprovado e essa lombada fosse instalada para a segurança nossa, e que nem daqui a pouco, às vezes, até um da nossa família está lá, é uma carreta e vara por cima, e depois não adianta mais nós lamentar. Isso aí, muito obrigado.
Obrigada, vereador. Alguém mais gostaria de se pronunciar? Coloco, então, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Então, aprovado por unanimidade. Vamos, então, à palavra livre de pequeno expediente.
Não tem nenhum vereador inscrito, senhora presidente.
Não houve inscritos. Um intervalo de 5 minutos.
Aí o vereador que desejar usar a palavra livre depois do intervalo, eu vou deixar o livro aqui, ó, por gentileza, se inscreva. Somente usará a tribuna quem se inscrever no intervalo, viu?
Thank you. tem que mandar corrigir, né? Se foi pago, eles têm que corrigir isso aí. É que eles acharam que você era uma senhora.
Ô, pequeno, uma máquina, geralmente, o pequeno, geralmente é o meu nome que eles trocam.
Tu não usou assim, pequeno, não, na hora de falar.
Não. Geralmente é o meu.
Você é pedofilo.
Pelo preço que eles cobraram, eles podem trocar.
Daniel. Mas sempre era aqui. E o Daniel já trocou isso para aqui. Daí o Henrique não tem nada.
Isso é para manter um bom relacionamento.
Não, daí os dois secretários estão lá e tu me diz para mim.
Então tá. Ah, é, então tá. Beleza.
Oi, eu mandei tampar, era para ter tampado com um pretinho.
Eu acho que o vereador, que era a
senhora. Senhora vereadora, pequena. Dá uma sentadinha.
Esfartava a minha, né?
Vamos agradar. Então tá, pode meter fogo na agulha.
Reabertura, vamos então à palavra livre de grande expediente.
Com o vereador Lorival Arnold.
Cumprimentar a senhora presidente, cumprimentar os colegas vereadores e a plateia que nos assiste. Então, em primeiro lugar, agradecer o apoio e a confiança que me depositaram para assumir o cargo de vice-presidente. Espero não decepcionar a nenhum de vocês. Muito obrigado pela confiança. Gostaria também de deixar aqui registrado, senhora presidente, e parabenizar o sindicato, ou o presidente do sindicato, pela bonita manifestação que teve na terça-feira. Foi ele que coordenou, e os agricultores de Imbuia, mais uma vez, deram aquela compreensão toda linda, né? Uma manifestação sem bagunça, sem rebarderia, onde todos foram super educados, e espero que realmente tenha êxito, porque a situação dos agricultores, infelizmente, é ruim. Ruim porque o preço da cebola não compensa. Soneca é comprador, o vereador é comprador, sabe disso, que a 50 centavos ninguém paga o custo. Para fazer 10 mil reais hoje com cebola, tem que se vender no mínimo 40 a 25 toneladas de cebola, porque não faz com 20 toneladas. No mínimo 25 toneladas. E isso não vale nem a pena de vender. A gente lamenta porque quem trabalha de segunda a segunda, na época de colher a cebola, de trazê-la para casa, se trabalha 12 horas, 14 horas. Um agricultor trabalha das 6 da manhã até as 8 da noite. E daí, infelizmente, a lei deixa importar a cebola da Europa sem taxar impostos. Isso é uma pena. E gostaria também de, se fosse possível, mandar um ofício ao prefeito ou ao secretário de administração para ver em qual grau está o projeto da abertura do rio. Porque já faz 3 meses agora que a gente assumiu. O compromisso do prefeito era que a MAB estaria fazendo o projeto, eu espero que esteja, né? Porque daqui a pouco vem mais uma enxurrada, em dezembro vai vir trovada, vai dar enchente, não foi feito nada. Então, eu acho que há pressa desse projeto sair do papel e que realmente a prefeitura, o Poder Executivo, possa fazer a obra. E queria dizer também que ontem teve a festa da colheita na comunidade da Sambaia, e a gente teve a visita do presidente da IPAG, Vladimir Luiz Essman, e aonde ele confirmou, continua confirmando o compromisso com a Imbuia, dizendo que vai disponibilizar para a IPAG mais um engenheiro agrônomo, para poder melhor atender os agricultores, e disponibilizar um automóvel da IPAG também para a Prefeitura Municipal. Isso ele disse ontem, na reunião que a gente já teve em Florianópolis, ele já havia assumido esse compromisso, ontem ele reafirmou. parabenizar a ele, porque trazer um presidente da IPAG na Samambaia, isso não é muito fácil. Infelizmente, a gente conseguiu e desejar que ele realmente cumpra aquilo que prometeu. Mas isso, muito obrigado, presidente.
Com a palavra, o vereador Leonir Pedro Brown.
Boa noite, senhora presidente, nobres colegas vereadores, plenária, muito obrigado por ter vindo. Volto sempre, essa casa está sempre de portas abertas a toda a população embuiense. Senhora presidente, eu gostaria que a senhora encaminhasse um ofício à secretária de Educação, a senhora Rosemary Câmeres Dávila, para que ela, juntamente com os diretores e professores municipais, trabalhasse na primeira semana do mês de abril temas referentes ao bullying, pois o nosso município possui a Semana Municipal de Combate ao Bullying, a Lei número 1611, de 26 de setembro de 2014, de minha autoria. Pois acredito que o trabalho da aceitação e da diversidade é o caminho para a prevenção, pois xingamentos, apelidos maldosos, agressões físicas, difamação na internet e perseguição são temas muito comuns em nossa comunidade escolar. E deixo desde já o meu nome à disposição para estar ajudando a arrumar material para que os professores possam trabalhar esse tema nessa primeira semana do mês de abril, que é o que foi delimitado na lei. Seria isso, senhora presidente. Muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Elwesser.
Queria cumprimentar o presidente, os demais vereadores, a plateia que nos assiste. Também queria deixar o meu agradecimento ao presidente do sindicato, na manifestação, onde fomos convidados, os vereadores que lá faziam presente, e para fazer uso da palavra, na qual a presidente estava lá, fez uso da palavra, eu, meu nome, Lorival, e dizer que estamos juntos naquela manifestação, porque o nosso município depende da agricultura. E é ali que nós vimos a força, né, da agricultura. Porque muitas vezes o agricultor se cala, vende a propriedade para pagar o banco ou para pagar as dívidas e sai para a cidade. Nós temos exemplos que nossos filhos, onde é que estão? Hoje, se nós fazemos uma análise, qual é o filho nosso que está na Embuia? Muito pouco, 30%, 20%, 30%. Todos embora porque ou fica na agricultura ou trabalha na prefeitura, ou no depósito, ou porque não tem outra. Qual é o emprego que nós temos para deixar os nossos filhos, que nós, ou professor, né? Ainda temos uma professor, porque senão o nosso filho vai ter que ir embora, ele se forma, ele se batalha, ele vai 5 anos, 6 anos, 7 estudando, e daí quando se forma nós temos que mandar eles para fora para arrumar o seu emprego para sobrevivência. Então, nessa manifestação, é uma manifestação passiva, vai ter mais, se não for reivindicado seus direitos, vamos ter junto. Eu queria convidar também, na próxima, se tiver, der um prazo, acho que em 15, 20 dias, se não tiver, dia 6, dia 7, vai ter uma muito grande em Tuporanga. Queria convidar todos que fizessem presente lá para nós mostrar que a Câmara de Vereadores de Embuia está junto, porque o nosso município é 90% agrícola. Então, nós temos que defender, nesse momento, a agricultura. E também queria dizer, né, na rua do Caçamento, eu falei de novo com o secretário ali que está fazendo na rua do Campestre, ele vai ser feito os reparos, porque foi feito não as lombadas, mas os reparos vão, a partir de semana que vem, já vão arrumar o que foi, que a água danificou, e as lombadas só depois de liberado. Ele deixou bem claro que não precisava se preocupar, que lá vai ser arrumado. E também, né, convidando, vai ter o jantar da PAI e a reunião da Alcave nesse fim de semana, então estão todos convidados, vereador, que façam um presente, que nem Rio do Oeste fez, que estavam os 9. E nós que em Buia também chega aqui os novos vereadores para essa reunião da UCAF. Isso aí, muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Elimar.
Boa noite, senhora presidente, os nobres vereadores. Gostaria de cumprimentar, sim, a plateia. A gente já se cumprimentou aí, mas a Daiane, em nome do seu Lauri, aí, o Alvec, o Diego e o Charles, presidente, não sei se ainda continua presidente do PSDB. Assim, senhora presidente, eu gostaria, assim, de primeiramente, assim, cumprimentar, sim, e parabenizar pelos eventos que aconteceu aí no nosso final de semana, e nós tivemos um final de semana bem movimentado aí no nosso município. Cumprimentar o Canela, assim, pela terceira cavalgada dele aí, que ele colocou lá na Bracatinga, lá foi um evento, assim, que a gente teve lá, né? O vereador Zumar aí participou efetivamente da cavalgada com o seu Cusco, lá que nem diz o outro, lá. Assim, foi um evento que reuniu bastante gente. A gente pode ver, assim, que são eventos, assim, que a gente percebe que o pessoal gosta de se envolver, principalmente o pessoal dos tradicionalistas, assim, né? Então, assim, deixar na pessoa do vereador, assim, cumprimentar o Canela lá, pelo exemplo de civilidade que ele colocou lá, porque foi bem organizado, assim, e um evento bem, bem feito. E gostaria também, assim, senhora presidente, de cumprimentar a administração municipal em nome, assim, das mulheres, que tivemos um evento aí em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres no dia 10 agora, no sábado à tarde. Cumprimentar, assim, principalmente as secretarias de assistência social e educação, né? As meninas, a gente chama as meninas lá do CRAS, o pessoal da educação, junto com as assistentes sociais, a Flávia e a Jamaica, pelo evento aí que a gente proporcionou. Os vereadores que estiveram lá, a gente pode ter percebido, assim, que foram bem organizados. Teve uma palestra aí motivacional aí, né, em comemoração a esse dia, e ao término foi servido aí um café, que a gente até percebeu que foi até exagerado, né, sobrou bastante comida lá. E colocando, assim, o que o seu Lorival falou, assim, e o vereador Hélio aí do evento promovido pelo sindicato, só queria colocar, assim, como eu faço parte membro da EPAGRE local, colocar, assim, vereador, que o Banco do Brasil já sinalizou um início de renegociação dessas dívidas, principalmente dos custeios, né, dos nossos agricultores. A superintendência do Banco do Brasil mandou para a secretaria, né, alguma pauta de renegociação, e conversando com o gerente aí, ele colocou que vai ser analisado, conforme ele colocou naquele dia de noite, quem estava na reunião lá, né, que vai ser analisado de cada caso individualmente, promovendo aí a renegociação por um pagamento, partindo de um pagamento de 30% da dívida do custeio, e uma renegociação, assim, para 5 anos. E promovendo uma abertura de crédito para a próxima safra, principalmente do custeio. Há algumas colocações ali que a superintendência do Banco do Brasil fez. Isso vai ser analisado de caso a caso. Então, assim, o agricultor chega lá, vai fazer a negociação dele, o Banco do Brasil vai montar a pauta, e isso tudo depende, né, o Lauri sabe, é da carta da DAP, né, que a gente chama, que é a Declaração de Aptidão ao PRONAF. Se a carta dele tiver sobra de capacidade de investimento, ele vai abrir uma linha de crédito conforme é a renegociação dele, conforme a capacidade de investimento dele, ele vai abrir uma linha de crédito naquele montante. De minha parte, era isso. Boa noite.
Peço permissão que eu possa usar a tribuna. Boa noite, senhora presidente, demais companheiros. Fazer um pedido aqui à presidente da casa, que de repente deu uma remodelada nesses microfones aqui, que os maiores ficam mais assim, e no meu caso, os tornozelos ficam forçando. Cumprimentar vocês que vieram nos prestigiar nessa sessão. Realmente a casa fica mais acesa quando há participação da população. Dizer o seguinte, o seu Arno, que o senhor realmente tenha êxito nessa nova empreitada do senhor, como vice-presidente da casa, com certeza, com o conhecimento, com a bagagem que o senhor tem, irá nos ajudar e muito, né, na organização, na condução dos trabalhos, como vice-presidente dessa casa, e nos momentos que o senhor estiver exercendo o cargo, com certeza estará dando continuidade aos trabalhos que a presidente Ana tem realmente colocado em pauta. Quero dizer o seguinte, senhora presidente, que ainda há pouco nós estávamos ouvindo o prefeito, e naquela oportunidade ele estava nos falando a respeito das obrigações que a administração pública tem que ter com relação ao o mandato de goela abaixo, vamos dizer assim, que o promotor costuma nos colocar em todos os municípios, promotor, promotoras, enfim, que é, muitas vezes o prefeito ele é apenas responsável para assinar e assumir a bucha, mas fazer aquilo que ele realmente gostaria de fazer, é, nem sempre é possível, porque é barrado pela lei, porque tem que contratar isso, tem que contratar aquilo, e muitas vezes nós não aceitamos, mas infelizmente a promotoria obriga que o Poder Executivo tem que tomar essas decisões. Então, gostaria também de pedir à senhora que, na próxima sessão, após lida e aprovada essa data, seja encaminhada para o excelentíssimo prefeito, é, cópia desta mesma, porque em todas as sessões ele não tem como participar, e com certeza nós estaremos levando uma forma de comunicação até o Poder Executivo, aquilo que nós estamos trabalhando aqui. Né? Quero cumprimentar meu companheiro de partido, o Charles, o presidente, né, do PSDB, que também me deu força juntamente com os outros companheiros para que eu possa estar aqui representando o partido. Falando um pouquinho sobre saúde, senhora presidente, é, bem em breve estaremos aqui apresentando um projeto de lei de minha autoria, onde as pessoas que se deslocam do nosso município para tratamento de saúde em outra cidade, o município tem por obrigação ressarcir as suas despesas, seja ela com alimentação, seja ela com estadia, seja ela qual for a despesa de custo para se deslocar do nosso município para ser atendido em outro município. Oxa, se nós somos, se a municipalidade tem por obrigação transportar essa pessoa, se ela tem por obrigação levar, porque essa pessoa não tem condição de se deslocar, então é certo também de que ela precisa ser custeada com as suas despesas de alimentação e estadia. Né? Muito em breve estaremos aqui com esse projeto de minha autoria. Espero que desde já os companheiros já comecem a analisar para que possamos aprovar e encaminhar também para o prefeito para que ele sancione. E que seja também empenhado aí nos próximos recursos, né? Para que possa estar ressarcindo essas despesas aos pacientes. Né? E, de uma forma geral, assim, agradecer a compreensão de vocês, porque nem sempre, agora há pouco, eu fui o único vereador a ser contra aí um projeto aí, mas é assim, eu acho que aqui a gente tem que ter um norte para seguir, a gente tem que ter uma bússola na mão, ou você é ou você não é. E quando eu assumi, eu falei que essa casa aqui, ela não iria ser uma agência de turismo. Não estou dizendo que ela está sendo uma agência de turismo, mas acho, assim, pouco favorável nós participar de uma marcha de vereador em Brasília. Está muito bagunçada a casa lá, eu acho que, no meu entender, não sou contra ninguém, mas no meu entender, eu vejo que nós podemos investir esse dinheiro de uma forma mais retornável para o município. É, então, por isso eu me manifesto, mas não sou eu que vou ficar criticando aqui os vereadores que participarem dessa marcha lá em abril. Né? Então, era essa aí mesmo. Né? Eu pedi que seja encaminhada, então, essa cópia ao excelentíssimo prefeito.
Obrigada, vereador Alcione.
Senhora presidente, por sua vez.
Eu gostaria que o senhor Lorival Arnold ocupasse a cadeira para que eu pudesse fazer uso da palavra na tribuna, por gentileza. Para os grandes é problema, para os pequenos também.
Está meio picotando esse troço aí, não sei se está muito longe.
Quero cumprimentar o seu Lorival Arnold, presidente nesse momento, assumindo a cadeira, e cumprimentar os nobres edis, e de uma forma especial cumprimentar a Dayana, uma satisfação tê-la aqui conosco hoje, foi minha aluna lá do prézinho, né, Dayana? Seu Lauri, o Malvec, o Charles, o Diego e a Suelen. Que bom, Suelen, se todos os jovens se fizessem presente também para fazer a diferença, né? É nessa idade que a gente aprende e que a gente costuma a ter gosto pelas coisas da vida pública. É, a minha fala, em primeiro momento, eu quero, a pedido das meninas, como disse o Elimar, vereador Elimar, do CRAS, solicitaram que eu trouxesse até vocês o agradecimento pela colaboração que foi dada quando da compra de um agradinho para sortear para as mulheres e dizer de que ficaram muito satisfeitas. Tá? Então, muito obrigada. Também quero parabenizá-las pelo evento, que foi de uma grandiosidade e de uma importância. Lembrando que o Dia da Mulher não precisa ser esperado para acontecer no dia 8 de março, ou no segundo domingo de maio, ou no Dia das Avós, que também são mães por duas vezes, mas que é todos os dias e deve ser considerado dessa forma. Mas uma atitude louvável é o evento que aconteceu e estão todas de parabéns. Agradeço, então, a coordenação do GRAS, da Educação e da Saúde, e também ao prefeito e à primeira-dama que se empenharam, sem dúvida alguma, para que o evento fosse um sucesso. Quero reforçar o convite para a Assembleia da UCAV, no dia 18, né, é de suma importância a presença dos nobres vereadores para que a gente possa também acrescentar nos nossos conhecimentos com a palestra que teremos. Por falar em conhecimento, eu quero lembrar da questão do Congresso de Vereadores que acontece em Florianópolis dia 15, 16 e 17, da importância, principalmente nós, que somos vereadores pela primeira vez, uma forma de buscarmos conhecimento, sim, porque, se às vezes nós não vamos em busca de conhecimento, acabamos ficando no anonimato. Isso não pode acontecer, porque, afinal de contas, nós somos representantes do povo, nós somos representantes do nosso município. E compete a nós irmos em busca desse conhecimento para agregar valores ao que fizemos no dia a dia nessa Casa Legislativa. Por isso, sou favorável, e os vereadores que estiverem disponíveis para participar, depois nos procure para que a gente possa fazer inscrição. Lembrar também que, na semana passada, fomos procurados por um grupo de mães, o Elimar, eu, o Zumar também, né, com o intuito de nos solicitar uma alteração de horário na creche, em especial na educação infantil. Nós fomos, atendendo ao pedido delas, fomos ao encontro, né, a uma conversa com a secretária da Educação, e ela prontamente nos atendeu e já nos deu um retorno. Ela teve hoje uma reunião no fórum, e lá foi colocado que a promotoria deixou bem claro que a educação infantil ela pode atender no máximo 7 horas. De 7 a 10 horas. E o nosso município já atende 11 horas por dia. Então, seria inviável acrescer mais uma hora nesse período. Embora eu, enquanto mãe, entendo da necessidade da mulher trabalhadora, principalmente quem trabalha em depósito, que tem uma carga horária das 7 da manhã às 7 da noite. As comerciantes, das 8 horas da manhã às 6 da tarde. E temos outras funções que elas exercem no nosso município que, às vezes, não possibilita a busca dos seus filhos dentro do horário previsto. Mas, infelizmente, a resposta que temos, né, vereadora Elimar, é que, até o presente momento, não é possível fazer nenhuma alteração nesse horário. Então, para que as mães possam também ter conhecimento dessa forma. E, mais uma vez, quero agradecer a presença de vocês e dizer de que ficamos muito satisfeitos quando tem alguém nos prestigiando, que venha conversar conosco. E, por falar em conversar, quero dizer a vocês que nos assistem hoje que, desde semana passada, eu passei a dar um expediente na Câmara. Às segundas-feiras de manhã, às quartas da tarde e às quintas-feiras de manhã. Entendo que, por ter tempo disponível, que eu possa estar junto à Casa Legislativa, estudando e buscando maiores conhecimentos e também atendendo às necessidades que, porventura, a comunidade tenha para poder repassar aos nobres vereadores quando nos reunimos. Tá? Seria isso. Muito obrigada a vocês, obrigada, parabenizando o senhor Lorival Arno, né, pela função que vai exercer a partir de agora também. Temos certeza que faremos a diferença nesse trabalho. Obrigada e uma boa noite a todos.
Obrigado, presidente Ana, e convidaria novamente a senhora para assumir a cadeira da presidência.
Não havendo mais inscritos, fica marcada a próxima sessão ordinária para o dia 20 de março de 2017, às 19 horas, nessa sala de sessões. E, em nome de Deus e da lei, eu declaro encerrada a sessão de hoje, agradecendo a presença de todos. Uma boa noite.